Esto es Noticias Mundo Real.
Estamos aquí en el octavo encuentro nacional del movimiento de atingidos por barrayens, en español es el movimiento de afectados por represas, que une en Brasil a los afectados por las represas de todo el país y cada 4 o 5 años hace su encuentro nacional. En este caso se está desarrollando en la ciudad de Río de Janeiro desde el domingo 1 de octubre y finalizará mañana 5 de octubre. Nos está acompañando Rafaela Alves, ella es integrante de la dirección del movimiento de pequeños agricultores, un movimiento que nació en el año 1996. Rafaela es de Sergipe, un estado ubicado al nordeste de Brasil, que imaginamos que tiene hermosas playas, ¿verdad?
Boa tarde, uma alegria estar participando dessa entrevista agora, né? Conversar sobre o movimento, sobre a situação dos camponeses no Brasil. Estou à disposição.
Qual é o principal motivo de formação e de luta do movimento?
Então, o MPA nasceu em 96, no Rio Grande do Sul, em um período que o campesinato vivia uma ausência muito, muito grande de políticas que desse conta das necessidades, das reivindicações, né? E naquele momento, quando o movimento se formou, se organizou um grande acampamento na beira da estrada, porque os camponeses reivindicavam crédito para enfrentar um período prolongado de seca. Então, inclusive a palavra de ordem naquele momento era faça chuva, sol ou vento, queremos 1.500, quer dizer, um valor de recurso para poder ter condição de enfrentar esse período todo de seca, né? Então, nasceu de uma pauta muito imediata que era para resolver questões de enfrentamento à seca naquele período. Então, e depois daí começou o processo de organização do movimento, né? Vimos que deveríamos ir além do acampamento. Na verdade, o Brasil vivia um contexto de ausência das políticas, de fato, né? Os movimentos sindicais com bastante dificuldade já de representar esse interesse dos camponeses, então o MPA ele nasce nesse contexto, dessa conjuntura do Brasil, né? E reivindicando o crédito também fomos entendendo que a nossa luta ela é muito mais ampla, que só o crédito não bastava para os camponeses ter vida digna no campo, né? Então uma pauta muito mais ampla o MPA foi abarcando ao longo da sua história, abarcando sobretudo a luta pela soberania alimentar, que é uma das grandes questões hoje do Brasil e do mundo, né? A questão do alimento. Então estamos nessa luta, a luta por soberania alimentar, a luta pela dignidade do campo, para que o povo viva no campo, produza o alimento. 70% de tudo que vai para a mesa dos brasileiros é produzido pelos pequenos, pelos camponeses, né? Então esse campesinato brasileiro ele tem uma importância gigantesca, fundamental, histórica e precisa de políticas, de programas, né? E construir a sua soberania e de fato também fazer um enfrentamento ao agronegócio, aos seus inimigos de classe, que de fato não permite o avanço desse campesinato. Pelo contrário, todo dia cria mais motivos para o povo sair do campo. É o caso da situação que estamos vivendo agora no Brasil, do golpe, né? Então se corta os direitos dos trabalhadores, se tira direitos que foram conquistados a custo de muito sangue, de muita luta, de muito suor, e isso vai criando uma situação de ter que deixar o campo pela falta das condições de vida, né?
Você dizia que os pequenos agricultores camponeses produzem os 70% da comida que consome o Brasil.
Sim.
Sabe quanta terra ocupam?
Ocupa apenas 24% da terra. O resto está na mão do grande, né? Do latifúndio, do agronegócio. E olha que o Brasil já passou por um processo significativo de reforma agrária. Portanto, a reforma agrária ainda é uma grande pauta do campesinato, né? Reforma agrária popular. E nós batalhamos por essa reforma agrária, porque sem terra não tem como produzir alimento. E é exatamente esse do agronegócio, esse modelo de desenvolvimento e produção capitalista, que cada vez mais tem que ser apropriado de toda a riqueza que está nesse território que é camponês, né? Que tem matado índio, que tem matado quilombola, que tem matado camponês e que todo dia mais, sobretudo nesses últimos anos, esse número ele vem se alarmando, né? Então, a luta pela terra ainda é uma grande luta do povo camponês. A luta pela terra, a luta pelo minério, a luta pelo alimento, a luta pela água, a luta pela soberania energética, genética. Então, é muitas lutas que esse campesinato brasileiro ele tem traçado. E com essa atual situação que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas na América Latina, no mundo inteiro, né? De pleno vapor de desenvolvimento do capitalismo, a questão da soberania está cada vez mais ameaçada. Porque se apropriam de tudo que a gente tem para transformar em lucro, em riqueza, né? Se apropriar daquilo que é bem coletivo, que é da população, que é dos trabalhadores de fato. e portanto também a importância desse encontro do MAB, né? De colocar o debate da soberania nacional, e a soberania nacional que perpassa por uma diversidade de temas e de questões, né? Então, nós estamos em um caminho muito certo, em uma conjuntura difícil, o MAB também conseguindo reunir muitos trabalhadores. O MPA fez o seu primeiro congresso nacional em 2015, mas já tinha feito vários encontros nacionais antes, né? Então, 2015 também, já se instalando praticamente o golpe no Brasil, né? Nós também conseguimos realizar um congresso nacional que reuniu média de 5 mil camponeses.
Recém, vocês fizeram uma obra de teatro.
Sim.
Onde um dos problemas que vocês mostravam era a reforma da Previdência. Sim. Isso afeta diretamente os pequenos camponeses?
Sim. Então, o MPA tem uma preocupação muito grande e por isso fomenta muito a participação do sujeito, da juventude, das mulheres, né? Tem trabalhado. E a juventude, nós entendemos que ela tem várias funções dentro do nosso movimento. E uma delas é ajudar nesse trabalho de formação, de consciência dos trabalhadores. Então, portanto, de fomentar o trabalho de base, o trabalho de massa. E a nossa juventude tem desenvolvido muitas atividades de agitação e propaganda, além de estar sendo feito um trabalho com ela para que ela permaneça na terra e para que ela compreenda a sua tarefa na produção de alimento, né, e tal. E essa caravana que nós assistimos aqui, essa juventude que apresentou agora, né, a peça que é o Massacre da Previdência, é uma peça montada pela nossa juventude que está no campo, mas que é de diversos estados do Brasil e que montou uma caravana que está circulando vários estados brasileiros, né? Conhecendo um pouco mais dessa realidade política, econômica, social e fazendo um momento de agitação de fato na consciência dos trabalhadores por conta de tudo que está acontecendo desse golpe instalado, né? Então, a Previdência para nós é uma grande questão. Porque imagine o quanto a Previdência movimenta a economia localmente, quanto ajuda a gerar essa vida no campo. E a reforma para nós não é uma reforma, é exatamente deixar de existir a Previdência Social, que tem uma importância grande para a vida dos camponeses, né? Então, se acaba a Previdência, para nós com ela vai muitas possibilidades do campo continuar existindo e o campesinato resistindo e ajudando, portanto, nessa estruturação do campesinato, né? Porque essa economia se movimenta muito pela Previdência. E aí a reforma que nós vamos viver é que o camponês agora ele não vai ser um assegurado mais especial, ele vai ter que contribuir mensalmente para poder ter direito à Previdência. Então, se uma mulher, hoje ela, quando tem um bebê, né, ela tem o direito de ter o auxílio maternidade. Esse direito acaba, porque ela vai ter que contribuir mensalmente no carnê da Previdência. Se ela não contribuir, ela não tem mais acesso à Previdência. Mesma coisa são os aposentados por idade. Essa idade agora aumenta gigantescamente, né? Homens e mulheres serão aposentados com a mesma idade,
aumentou
praticamente.
Aumentou 10 anos?
Sim, mais de 2 anos, né? Então, imagine como fica a situação dos camponeses. Você tem que contribuir 49 anos de previdência para poder se aposentar. Quantos chegarão a essa idade de fato? Em uma conjuntura onde os problemas de saúde aumentam por conta da situação do veneno e tudo mais. Hoje é muito comum a situação de câncer, as pessoas morrendo muito mais cedo, né? Então, veja, ela vai trabalhar muitos anos, vai contribuir muitos anos, mas ela não tem a certeza de se aposentar, né? Então, a previdência será algo também privatizado, quer dizer, quem pagar por ela terá acesso, quem não pagar não terá acesso, né? Então, como tudo no Brasil que está acontecendo, a Previdência Social também deixará de existir, né? E ela está para ser votada, essa reforma da Previdência está para ser votada, né? E a nossa luta é para que não volte. E por isso nós estamos explicando para os trabalhadores, a partir de uma peça de teatro, o que significa essa reforma.
Você falou de veneno, de agrotóxico, é um problema no Brasil. Qual é a dimensão desse problema?
É um problema que a dimensão é gigantesca. Só para ter noção, o Brasil é o maior consumidor de veneno do mundo hoje. Então, isso quer dizer muita coisa para nós, né? Mais de 7 litros de veneno por ano é consumido por cada brasileiro. Quer dizer, quando você contabiliza tudo que entra de veneno no Brasil e divide pela população que se tem, dá mais de 7 litros de veneno por ano por cada um. Então, esse é um dado muito alarmante, né? E a nossa luta tem sido gigantesca nesse sentido de combater cada vez mais os agrotóxicos, os venenos, mas também de afirmar o nosso modelo de produção e de vida camponesa, né? Porque a perspectiva da agricultura camponesa é totalmente diferente da perspectiva da agricultura do agronegócio. Quem leva insumos, veneno, é a lógica de produção do agronegócio. Mas a lógica de produção camponesa ao longo da história foi de construir os seus próprios defensivos, né? Portanto, a nossa pauta incorpora muito hoje do estruturar as condições para o campesinato ter condição de produzir o seu bioinsumos e não usar o veneno, né? Então, passamos por um debate bastante largo na sociedade. E não basta também criar as leis de proibição. É preciso criar as condições para que os camponeses também tenham condição de produzir sem o veneno, né? Gerar essa consciência na sociedade, na população e, ao mesmo tempo, criar os mecanismos para que a gente vá rompendo. E tem vários venenos no Brasil que estão liberados e que outros lugares do mundo já são proibidos, né? Mas no Brasil ainda continua aí livre para o agronegócio usar, vender e fazer da forma que ele quiser. Enfim, tudo em nome de um modelo de desenvolvimento que é degradador da terra, da vida, dos seres humanos, que não se preocupa com as gerações, que não se preocupa com absolutamente nada. Se preocupa exatamente em gerar miséria, gerar desgraça e gerar muita doença e deixar o povo cada vez em uma situação pior, né? Imagine o que as nossas gerações receberão. Uma terra morta, uma terra sem vida, por tudo isso que está acontecendo na atualidade. Então, entendemos que o debate do campesinato é um debate que perpassa as gerações atuais e as gerações futuras, né? Não nos preocupamos só com as atuais, mas o que será das gerações futuras? O que é que encontrará na sociedade diante desse modelo de desenvolvimento? Por isso que a nossa grande tarefa é lutar para construir uma outra perspectiva de mundo, né? O mundo que a gente quer, ele não está pronto, ele será uma construção dos trabalhadores. E isso também estamos afirmando aqui no encontro do MAB, né? Nós queremos construir um socialismo, então, com matriz de produção diferente, matriz energética diferente, que leve em consideração essa perspectiva de vida futura e presente, né?
A última pergunta, você é camponese? Que planta, que cultiva?
Eu sou camponesa, moro em uma comunidade desde quando eu nasci, na mesma comunidade moro até hoje, né, no Nordeste brasileiro. A gente planta milho, planta feijão, planta abóbora, planta melancia, cria umas vaquinhas, cria cabra, cria porco. Tem um pouco de tudo na minha casa. Tem galinha, tem diversos bichos. E isso é o princípio da diversidade do campesinato, né? O campesinato, ele tem uma diversidade produtiva. E na minha casa, a tradição dos meus pais sempre foram essa também, de plantar com diversidade, de arrumar solução para os problemas que se tem, né? E nossa roça é sempre muito bonita. Um grande desafio para nós, que somos camponeses do semiárido, do Brasil, que está na região mais do Nordeste, né, é de construir tecnologias de convivência com o semiárido, porque nós passamos por um período muitas vezes prolongado de seca. Mas o nosso debate também não é de combater a seca, porque a seca não se combate, a seca se constrói alternativas de convivência com ela, né? Então é um dos grandes desafios do campesinato mais nordestino, que está na região, né, norte do país. Então é uma grande tarefa nossa. E nós estamos nessa luta pela construção de um programa camponês que estruture a produção, de um programa que dê condição da gente viver com mais dignidade.
Rafaela Alves, de direção do MPA, obrigado por falar com Rádio Mundo Real.
Eu que agradeço e espero ter contribuído e correspondido com a expectativa desse espaço, né? Que possamos conhecer um pouco mais do MPA, visitar a nossa página, né? Temos uma página na internet que tem muito do que somos e do que fazemos permanentemente. Obrigado.
Isto foi Noticias Mundo Real.